Sextou, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP e uma empresa com mais de 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso território nacional. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br, venha bater um papo conosco. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Red Hot Chili Peppers, ou Hot Dog Cheese Peppers, como a gente dizia antigamente, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira. Faltam 43 dias para acabar o ano, 2 dias para a abertura da Copa do Mundo no Qatar e 6 dias para a estreia da seleção canarinho contra a Sérvia, que vai ser 3-1 Brasil, fora os ameaços. São 5 horas em ponto, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da independência na Letônia, que ocorreu em 1918. Esse dia assinala a proclamação de independência da República da Letônia face ao domínio do Império Alemão, isso em 1918. A independência foi proclamada pelo Conselho Popular da Letônia, onde hoje é o Teatro Nacional em Riga. No entanto, o país passaria pela Guerra de Independência, olha só, contra forças alemãs e russas, que só terminaria com a assinatura do Tratado de Paz em 1920. Então, se tu acha que a gente tá na merda aí por ter levado para o segundo turno o Lula e o Bolsonaro, bom, você acertou, a gente tá na merda mesmo. Mas sempre pode piorar, né? Imagina a situação da Letônia invadida por nazistas e comunistas. Meu Deus, né? Ó, não gosto nem de pensar, mas foi isso mesmo. A Letônia seria alvo de disputa entre a Alemanha nazista e a União da República Socialista Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, ficaria sob ocupação da União Soviética, apenas restaurando a sua independência a 4 de maio de 1990, 70 e tantos anos depois. Bom, em Omã é dia da pátria e aqui no Brasil é dia do conselheiro tutelar, uma profissão criada em julho de 1990 aqui no Brasil, junto com o ECA, né, o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes. A importância dos conselheiros tutelares reside em zelar pelo cumprimento dos direitos garantidos às crianças e adolescentes, operando no enfrentamento à negligência, às violências físicas e psicológicas, a exploração sexual e outras formas de violência. Também é dia do tabelião e dia do colecionador, o indivíduo ou instituição que faz coleção dos mais variados objetos, tais como selos, moedas, revista em quadrinho, inimizade, ranço, né? Tem gente que coleciona ranço. Não se sabe o período certo de quando o ser humano começou a colecionar objetos. A hipótese mais aceita é que tenha começado com objetos que os homens pré-históricos poderiam utilizar mais tarde, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí, compartilhe, indique para um amigo, para uma amiga, é muito fácil, né? Manda o nosso link aí para somar as outras 12.175 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. E você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST, F-I-L-I-P-E, onde todo dia tem call de fechamento em vídeo, tá bom? E é isso aí, gentalha, vamos operar!
Just to put me right, 'cause if you want,
vamos ao som de Dire Straits para te contar que as ações asiáticas mostraram um comportamento misto nesse fechamento de semana, com os futuros em Wall Street oscilando próximos da estabilidade depois que as ações de tecnologia chinesas caíram de suas máximas intradiárias. O índice de referência de Hong Kong, o Hang Seng, apagou todo o avanço registrado ao longo da sessão para fechar ligeiramente em baixa. Os investidores aguardam lá os resultados da reorganização dos papéis que integram o Hang Seng, o que ocorre a cada 90 dias. Os rendimentos do Tesouro americano se estabilizaram após saltarem no dia anterior, vulgo ontem, depois que o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Buller, disse que os formuladores de políticas deveriam aumentar as taxas de juros para um intervalo entre 5% a 5,25% para conter a inflação. Ele também alertou sobre mais estresse financeiro à frente. Com a inflação apenas começando a diminuir e um indicador das vendas no varejo dos Estados Unidos aumentando no ritmo mais rápido em 8 meses, as autoridades do Fed enfatizaram nos últimos dias que precisam ir mais longe para extinguir as pressões sobre os preços. Os comentários de James Buller vieram um dia depois que a presidente do Fed de São Francisco, a Mary Daly, disse que uma pausa nos aumentos das taxas estava, abre aspas, fora de questão. Seu tom mais agressivo foi repetido pelo presidente do Federal Reserve de Minneapolis, o Neil Kashkari, na tarde desta quinta-feira. Ontem, novos dados mostrando pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram abaixo da previsão, reforçando, portanto, ainda mais a força do trabalho do mercado de trabalho norte-americano. No Japão, a inflação atingiu seu ritmo mais acelerado em 40 anos no mês de outubro. O resultado coloca o Banco do Japão em uma posição ainda mais complicada ao tentar explicar a necessidade de manter o estímulo monetário para buscar um crescimento estável dos preços. Muito bem, por aqui, após críticas à PEC da transição apresentada pelo governo eleito para excluir 200 bilhões do teto de gastos, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, afirmou nesta quinta-feira que não há motivo para estresse e que o governo eleito deve buscar formas de cortar gastos. Abre aspas, haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas, se faz no tempo. É uma combinação de resultado primário, de curva da dívida e de gastos. Tem que compor esse conjunto. Então não há razão para estresse. Eu vejo com otimismo. Alckmin citou a possibilidade de uma ampla revisão de contratos vigentes do governo federal e disse também que vê como prioritária a aprovação da reforma tributária, que deve ser feita, abre aspas, no menor espaço possível de tempo, como questão essencial para fazer o PIB crescer. Ele falou ainda sobre uma revisão de isenções e na constante avaliação de políticas do governo. Questionado sobre reforma administrativa, disse que cada coisa vai ser feita a seu tempo. Por fim, classificou como, abre aspas, momentânea, a reação extremamente negativa do mercado financeiro e falas de Lula sobre o foco na responsabilidade social do governo como oposição, abre aspas, a tal de responsabilidade fiscal. Agora, abre aspas aí para o Geraldo Alckmin de novo. Vai ser esclarecido e superado. Não há razão para estresse. Vejo com otimismo, disse o vice aí, lembrando que Lula teve responsabilidade fiscal absoluta nos mandatos anteriores. O absoluta fica por conta do Geraldo Alckmin, tá? O governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal, mas isso não pode ser argumento para não atender o social. As coisas não são incompatíveis. Alckmin disse que a PEC da transição é uma necessidade porque considera o orçamento de 2023 proposto pelo governo Bolsonaro inexequível. O orçamento do ano que vem é inexequível, não tem dinheiro para pagar o Bolsa Família, como faz o Casa Verde Amarela, o Minha Casa Minha Vida, se não tem recurso para obras. Não tem recurso para a farmácia popular, para o tratamento do câncer. Existe a questão emergencial, que é atender os mais necessitados. A outra é o Brasil crescer. Então vamos por partes. realmente o Geraldo Alckmin está numa sinuca de bico, porque faltou combinar com os russos, né? Na verdade, com o seu chefinho, né? Porque enquanto você diz uma coisa, ele diz outra. Talvez o problema seja mais de forma e não de conteúdo, mas é inegável que o presidente eleito vem falando uma pá de groselha, dia sim, outro também. Outra coisa é que é verdade mesmo que o orçamento enviado é uma piada, né? O orçamento para 2023, o Alckmin usou a palavra inexequível porque ele é um cara muito educado, mas é uma piada de péssimo gosto, porque de fato, para vocês terem uma ideia, o programa Casa Verde Amarela, que seria o equivalente ao Minha Casa Minha Vida, ele separou cerca de 30 e poucos milhões de reais para o ano inteiro de 2023. Vamos combinar, né? Com 30 milhões de reais, o que, que você faz no, em termos de construção de habitação popular? Nada, né? E de fato, os recursos da farmácia popular foram cortados em mais de 50% para o tratamento do câncer também e das merendas escolares também. Então são questões que não estão no orçamento e precisam entrar, né? Isso é bem claro. Agora, outra coisa é você ir para a imprensa falar uma pá de bobagem totalmente desnecessária, né? Totalmente, não, você não consegue entender a razão do discurso do Lula, ainda que em território estrangeiro, o que talvez até agrave ainda mais as suas falas, né? Quem dera a gente tivesse o Alckmin todo dia falando em nome do governo, e o Lula e a Janja podiam voltar para a Bahia lá, pegar mais uns dias de lua de mel, que ninguém ia ficar bravo, né? Bom, dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Led Zeppelin. Bueno, começamos pelo Estadão. Alckmin responde a críticas e diz que o governo Lula vai fechar as contas no azul, mas não em 24 horas. Massacre do Carandiru. Barroso decreta fim do processo no Supremo e policiais já podem ser presos. Ministro reconheceu trânsito em julgado de decisões do caso em que 111 presos foram mortos há 30 anos. Autos devem ser enviados ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode expedir mandados contra PMs condenados. Quanto custa comer nos 10 melhores restaurantes da América Latina? Sinais vindos do Vale do Silício não são bons e apontam para a pior crise desde bolha de 2000, é a coluna do Pedro Doria. Tarcísio defende mudança sem ruptura na transição e acena a favor de aumento salarial. Twitter está muito perto de quebrar, dizem ex-funcionários demitidos. Gal Costa é homenageada no Grammy Latino. Nunca vamos te esquecer. Agüero pega voo com torcedores brasileiros e lamenta barulho. A viagem toda assim, é. Minha mãe foi um furacão, diz Maria Clara, filha de Isabel Salgado. CAC estende devolver armas, entenda revogaço do decreto proposto por Lula. Carlos Alberto Parreira, Copa é uma competição ingrata, se errar, volta para casa. FGV está na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 2018, entenda. Vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro e Lula já derrubaram a bolsa com propostas para furar teto de gastos. Campanha de Bolsonaro recebeu ao menos 1 milhão de 16 alvos de Moraes. Empresários são investigados por financiar atos antidemocráticos. Barroso diz que perdeu Mané foi reação singela diante de violências sofridas. FGV fechou acordo de 9 milhões de reais para encerrar investigações de fraude no Rio de Janeiro. Boulos e Márcio França cobiçam pasta das cidades e antecipam disputa por Prefeitura de São Paulo. Países têm bebês em falta e dão dinheiro para aumentar a população. Funcionários da SpaceX dizem que foram demitidos por denunciar Musk. Centenas de funcionários deixam o Twitter após o ultimato de Elon Musk. Vamos abordar melhor isso depois. Coreia do Norte volta a lançar míssil em direção ao Japão. Artefato caiu no mar. Estados Unidos determinam imunidade de Mohammed bin Salman em caso de assassinato. Aliados esperam Lula após apontarem problemas em transição na defesa. Vamos para o valor econômico. Alckmin diz que governo Lula terá responsabilidade fiscal e que novo arcabouço será discutido. Brasil e Reino Unido assinam memorando de entendimento na OMC. Lula acerta a reabertura de Fundo Amazônia com o governo da Noruega. Sem Bolsonaro e Mourão, equipe de Janja prepara alternativa para a faixa. Tarcísio de Freitas diz ser necessário aumentar o próprio salário. Moraes manda bloquear contas de 43 suspeitos de ligação com atos antidemocráticos. Bolsonaro perdeu para si mesmo, diz Romeu Zema. Lula não cometerá os mesmos erros do passado, diz Abílio. Mercado de trabalho bombando não é bom? Nos Estados Unidos, não. FTX, Gisele e Brad processados por incentivar aplicação. O que escapa a Musk sobre como está esta geração funciona? Vamos para o Globo agora. Mira Leitão. Alckmin diz que o governo Lula pretende tirar teto de gastos da Constituição e fazer reforma tributária. Coluna da Vera Magalhães. Inchar a máquina e gastar sem limite é caminho perigoso. Coluna do Bernardo Melo Franco. Agrogolpismo ameaça a democracia e financia vivandeiras de quartel. A orientação na equipe de transição de Lula sobre o tema da corrupção. Uso de máscaras volta a ser recomendado por especialistas e entidades médicas. Recluso, Bolsonaro bate recorde e completa 3 semanas sem fazer lives. A centro-direita pode ocupar o espaço de Bolsonaro, diz Ratinho Júnior. Como o futebol e a Copa do Mundo viraram política de Estado no Catar. Vamos para o Poder 360. Armínio, Malan e Baixa pedem responsabilidade em carta a Lula. Idosos afirmam evitar mais desperdício de energia do que jovens. Bolsonaro está bem e deve voltar logo ao Planalto, diz Braga Neto. Não precisa ter pressa, viu, Braga Neto? São 20 dias mais ou menos, né? Tá tudo bem. Umas fériasinhas aí não fazem mal a ninguém. E o país continua sem presidente, sem ministro da Economia. Alguém sabe onde foi parar Paulo Guedes, hein? Onde anda Paulo Guedes? A pergunta dessa sexta-feira. Mas não vamos voltar ao trabalho numa sexta-feira, né? Não vamos exigir tanto. Vamos adiante. Portinho diz que aceita debater PEC, mas não cheque em branco. Transição aguarda retorno de Lula para anunciar grupo de defesa. Governo reduz projeção do IPCA de 6,3% para 5,85%. Equipe de transição tem 36 congressistas. Petrobras encerra processo de venda de refinaria em Minas Gerais. Vamos para o portal Metrópolis. Líder de Bolsonaro no Senado sobre PEC da transição. Cheque em branco. Ministério da Defesa indica general para dialogar com transição de Lula. PT busca governo Bolsonaro no Senado para negociar PEC da transição. O homem que saiu da cadeia para salvar o planeta pode afundar o Brasil. É a coluna do Mário Sabino. Moraes manda bloquear contas de 43 empresas por atos antidemocráticos. Carla Zambelli depõe a PGR sobre ter sacado arma em rua de São Paulo. Eu queria saber se ela foi armada também para prestar o depoimento, né? Já que agora é moda, né? O sujeito vai almoçar, vai tomar um café na padaria e vai com uma pistola, né? É meio estranho, né? Essa moda. Ludmilla vence Grammy Latino com Numanice. Pará já se movimenta para sediar futura COP30 em 2025 na Amazônia. Vamos para o The New York Times. Demissões agitam o Twitter enquanto Musk tenta persuadir alguns trabalhadores a ficar. Dado um ultimato de Elon Musk para ficar e ser extremamente hardcore ou ir embora, centenas de funcionários do Twitter parecem ter decidido deixar a empresa. E é isso aí, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu parabéns aqui aos funcionários do Twitter. Não tem que baixar a bola para bilionário, coisa nenhuma. Tem que trabalhar, cada um faz a sua, né? Não vem com essa aí de ser hardcore e cortar custo e não sei mais o que. Faz muito bem aí os funcionários do Twitter. Boa sorte no futuro de suas carreiras. Centenas de trabalhadores teriam se oposto à fala ao ultimato de Elon Musk, é o destaque do The Washington Post. Masayoshi Son deve 4,7 bilhões de dólares ao SoftBank após derrota tecnológica. A quebra do mercado também apaga o valor da participação do fundador japonês no Second Vision Fund. Vamos agora para os aniversariantes do dia. O 18 de novembro marca o aniversário de Petrúcio Ferreira dos Santos, velocista paraolímpico brasileiro, considerado o atleta paraolímpico mais rápido do mundo. O nosso paraibano é detentor do recorde mundial dos 100 metros rasos em 10 segundos e 42 centésimos. Que tempo é esse, né? Marcado na semifinal do Mundial de Atletismo de Dubai em 2019, ele também tem o recorde paraolímpico de 10 segundos e 53 centésimos e ainda é o detentor do recorde mundial dos 200 metros rasos com 21 segundos e 10 centésimos. Parabéns aí para o nosso The Flash, Petrúcio Ferreira dos Santos. E quem faleceu em 19 de novembro foi o guitarrista e compositor escocês naturalizado australiano Malcolm Young, fundador, junto com seu irmão, né, mais novo, o Angus Young, do AC/DC. Ele é o compositor de todas as canções do grupo, juntamente com o seu irmão e também com o ex-vocalista, né, o Bon Scott, e com o atual, o Brian Johnson. É bastante conhecido, né, o Malcolm, pelos riffs que criou, como, por exemplo, o de Black and Black. Esse álbum é considerado aí o segundo mais vendido da história da música. Ele foi nomeado ao Rock and Roll of Fame em 2003 com os outros membros do AC/DC e esteve com a banda desde sua fundação em 1973 e, apesar de uma breve ausência, em 1988, sendo o líder da banda e quem tomava as decisões principais. Apesar de seu irmão mais novo, o Angus Young, ser o mais conhecido, o Malcolm foi o responsável pela maioria dos riffs do AC/DC e pela sua amplitude musical. Em 2014, Malcolm Young afastou-se da banda por estar sofrendo de demência. Ele morreu em 18 de novembro de 2017, aos 64 anos. E agora vamos para os nossos fatos históricos. Em 18 de novembro de 1730, o herdeiro do trono da Prússia, o Frederico, o que futuramente seria o Frederico II, era perdoado por seu pai, o rei Frederico Guilherme, e era libertado do confinamento. O Frederico II foi preso, pois ele planejava fugir do país com o seu amigo e supostamente amante sexual, Hans Hermann von Kate. Olha aí, que beleza, né? O Frederico II, que acabaria no futuro governando o Reino da Prússia de 1740 a 1786, e esse foi o reinado mais longo de qualquer rei prussiano. Durante 46 anos ele esteve à frente aí do Império Prussiano. Suas realizações mais significativas durante o seu reinado incluíram aí suas vitórias militares, sua reorganização dos exércitos prussianos, o seu patrocínio das artes e do iluminismo e seu sucesso final na Guerra dos Sete Anos contra as principais potências europeias da época. Ele foi o último monarca intitulado rei na Prússia. Ao fim de seu reinado, a Prússia havia aumentado muito seus territórios e se tornou uma verdadeira potência militar. Ele ficou conhecido como Frederico o Grande, e não foi pelo seu amigo Hans Hermann von Kate, não. Ele era chamado de Frederico o Grande pelo povo prussiano e mais tarde pelo resto da Alemanha, tá bom? Em 18 de novembro de 1930, foi criada a Ordem dos Advogados aqui no Brasil, a OAB. E o melhor sempre fica para o final, né? Melhor não, né? Hoje seria o pior. Em 1978, Jim Jones comandava o massacre de Jonestown, na Guiana Inglesa, onde 914 pessoas morreram no maior suicídio coletivo da história. Vamos então explicar essa história. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros e facadas, a grande maioria pereceu aí ao beber, sob as ordens do pastor, veneno misturado a um ponche de frutas. Esse foi um fim trágico para um projeto utópico iniciado em 1956, 22 anos antes, no estado americano de Indiana. Apesar de promover curas milagrosas fraudulentas, Jim Jones promoveu ideais igualitários, como impor vestuário modesto para os frequentadores dos seus cultos, a distribuição de comida gratuita e mesmo o fornecimento de carvão para famílias mais pobres no inverno, o que acabou atraindo um imenso contingente de fiéis de perfis raciais mais diversos. Em meados dos anos 60, o Templo Popular se mudou para a Califórnia, considerada mais aberta, e ideais como os defendidos pelo pastor, né? Ideais mais abertos, defendidos pelo Jim Jones. Nos anos seguintes, o movimento ganhou popularidade suficiente para que Jones circulasse entre os poderosos. A primeira dama, Rosalynn Carter, por exemplo, encontrou-se várias vezes aí com o Jim Jones. Mas a seita também despertou suspeitas e investigações da mídia americana, que explorou relatos de dissidentes sobre um suposto estilo messiânico e ditatorial do pastor. O escrutínio levou Jones a buscar refúgio na Guiana, onde conseguiu permissão das autoridades locais em 1974 para arrendar um terreno em meio à selva e criar uma comuna longe dos olhos mais curiosos. Jonestown, como o assentamento foi batizado, tinha uma escola, bangalôs e um pavilhão central, além de espaço para que os habitantes plantassem verduras e legumes. O pastor e centenas de seguidores se mudaram para lá em meados de 1977. A única forma de contato com o mundo era um rádio de ondas curtas. Houve relatos de que Jones promovia um regime ditatorial marcado por punições severas e pela presença de guardas armados para tentar evitar fugas. O pastor também avisava aos seguidores que os serviços de segurança americanos estavam conspirando contra Jonestown e que uma das soluções seria um suicídio revolucionário, algo que, por sinal, né, teria sido ensaiado algumas vezes em assembleias. Em 1978, alertado pela preocupação de parentes de integrantes da comuna, o deputado federal Leo Ryan viajou à Guiana com uma delegação de 18 pessoas para visitar Jonestown. Depois de negociar a entrada no local, a visita ocorreu em 17 de novembro. No dia seguinte, Ryan e mais 4 pessoas morreram a tiros em uma pista de pouso próxima ao assentamento. Poucas horas depois, ocorreu o suicídio coletivo, considerado o maior da história. Os relatos de sobreviventes falam de um estado de transe coletivo, mas uma sinistra gravação dos procedimentos, que inclui discursos de Jones, contém gritos de agonia das pessoas envenenadas. Muitos dos que tentaram fugir foram mortos a tiros. Tudo, é claro, muito cristão, né? Quando as autoridades da Guiana chegaram a Jonestown, o pastor foi encontrado morto com um tiro na cabeça em uma posição que sugeriu suicídio. Dos habitantes que estavam em Jonestown naquele dia, apenas 35 sobreviveram, mas também são considerados sobreviventes pessoas como, por exemplo, Laura Johnston, que naquele dia estava na capital inglesa, Georgetown, comprando mantimentos para a comuna. Abre aspas, "Nós éramos visionários que deixaram para trás os confortos da vida urbana e se mudaram para o meio da floresta para criar um modelo de comunidade para o resto do mundo. Jim Jones era articulado para mascarar as partes dele que eram corruptas ou doentes." Explica aí a como é que é o nome dela mesmo? A Laura Johnston. 4 décadas depois da tragédia, Jonestown ainda provoca polêmica na Guiana. O terreno da comuna foi reconquistado pela floresta, mas há no país quem queira ver o local explorado como ponto turístico, assim como acontece nos antigos campos de concentração nazistas na Europa, por exemplo, né? Mas o governo do país, por enquanto, tem se recusado a considerar tal possibilidade. Eu sempre penso nos familiares, né? Eu acho que é uma falta de respeito você usar locais como esse para faturar com o turismo, mas isso é a minha opinião. E chegamos ao final do Morning Galo dessa sexta-feira, 18 de novembro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência em mais uma semana e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à noitinha, tá legal? A todos um bom final de semana, uma boa Copa do Mundo, né? Uma boa estreia de Copa, um jogaço, hein? Catar e Equador, meu Deus, né? Mas como a gente gosta de Copa do Mundo, a gente encara e dá para fazer até um churrasquinho, que é bem no horário do meio-dia. Então, boa estreia para todo mundo e na quinta-feira, né, tem estreia da seleção brasileira, mas antes disso, muita água vai passar por baixo da ponte, tá legal? Um grande abraço a todos, bom final de semana, tchau, fui!